Uma indagação bem rápida. O TCU auditou as obras do Mané Garrincha?
Como eu falei, as obras do Estádio Nacional de Brasília foram as únicas que não contaram com qualquer centavo do BNDES. As outras 11, elas se beneficiaram da possibilidade de conseguir o numerário. O que é fato, existiam 400 milhões disponíveis e não foi o BNDES não contratou o financiamento. Os recursos foram custeados todos com o Tesouro do Estado.
Esse é visto como o maior monumento de corrupção desta Copa, o Estádio Mané Garrincha. Uma comparação bem singela, nem sei se caberia, mas tem aqui a ponte JK, custou 160 milhões de reais e foi paralisada várias vezes com denúncia de superfaturamento. Ela é muito mais importante para a cidade, presta um serviço extraordinário de mobilidade urbana, não é? Muito mais importante que o Estádio Mané Garrincha, que vai chegar a 2 bilhões de reais, o estádio mais caro do mundo. Isso não deixa de ser um escândalo, não é? E nós sabemos que o Tribunal de Contas da União não está fiscalizando esta obra, né? Isso é lamentável. Por isso, eu pretendo apresentar, senador Ciro Miranda, um projeto de lei que nesses eventos de grande repercussão nacional e internacional possam ser auditados, sim, pelo Tribunal de Contas da União. É evidente que todos nós sabemos que os recursos disponíveis para o governo de Brasília, em boa parte, têm origem no Tesouro da União. Portanto, caberia, sim, a fiscalização da parte do Tribunal de Contas da União. Eu quero indagar também sobre essa questão. Então, só para registrar, meu presidente, vamos apresentar um projeto para que caiba ao TCU a responsabilidade pela fiscalização de grandes eventos internacionais sediados no Brasil, independentemente da origem dos recursos. Nós teremos em seguida uma Olimpíada no nosso país. Mas eu gostaria de indagar, eu vou... Presidente,
o senhor vai ter oportunidade ainda de continuar as perguntas.
Fazer mais uma indagação, então, para o Rafael, sobre o regime diferenciado de contratações. Como o Tribunal de Contas da União está verificando a aplicação do regime diferenciado de contratações, quando o Congresso aprovou, nós impetramos, junto ao Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade. O Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Gurgel, da mesma forma. E tivemos, inclusive, opinião de alguns ministros que se anteciparam, alegando que tratava-se de uma afronta brutal à Constituição, que era absolutamente inconstitucional. Essa ADIM não foi julgada, a Copa vai se realizar e essa ADIM ficará nos caninhos do Supremo Tribunal Federal. Então, nós queremos indagar do Tribunal de Contas, né, qual é a avaliação que o Tribunal faz em relação a esse regime diferenciado de contratações.
Bem, inicialmente, enquanto não julgadas ADINs pelo Supremo Tribunal Federal, ela é uma lei e goza de presunção de legitimidade. Nesses termos, o governo federal tem feito uso do novo instituto e, naquilo que tem de objetivo, com sucesso. Assim, na parte ferramental de procedimentos, de fato, a nova lei tem permitido uma redução do tempo licitatório. Em verdade, se mistura muita coisa, assim, se confunde o RDC com um regime próprio criado por ele, que é a contratação integrada, que é um regime, é uma partezinha do RDC que permite a contratação com base num anteprojeto. Essa contratação da obra com base no anteprojeto e a realização da obra no projeto básico, ela tem premissas específicas, ela se aproxima muito dos elementos de projeto básico da Lei 8.987 das concessões, isso o doutor Adalberto pode falar com maestria, e enseja outros riscos licitatórios e contratuais. Em razão disso, ela tem que ser tratada de maneira diferenciada. Esse tipo de contratação ainda está sendo amadurecida no seio tanto da jurisprudência como mesmo da doutrina. A visão que tem aí a doutrina, quem escreve sobre os assuntos, doutores, academia, direito, é que, no geral, o regime de contratação integrada, ele dá mais ferramentas ao gestor para que ele defina o que seria a melhor proposta. O objetivo de todo certame licitatório, qualquer um, é a obtenção da proposta mais vantajosa. E o RDC, porque ele viabiliza mais caminhos, ele amplia esse leque, esse arsenal ao gestor público para que ele indique o que será a melhor contratação, para acabar com o monopólio do menor preço. É claro que, com maiores caminhos, com mais alternativas, essa discricionariedade do gestor é aumentada. Existe sim um aumento de subjetividade. É uma mudança de filosofia na lei. E aí, no ponto de vista pessoal, no posto de institucional, necessária. Essa mudança de como lidar com o processo licitatório, ela vai exigir não somente uma necessidade de alterar os olhares do processo de quem lida com ele, mas também as lentes do próprio controle. Agora, do que tem de objetivo? Contratação integrada para as obras da Copa do Mundo, salvo engano, existiam só duas, no Porto de Manaus e no Aeroporto de Curitiba. Tá? Daquilo que tem de objetivo em obras da Copa, quando foi utilizado o RDC, em razão de alguns novos procedimentos, alguns deles assemelhados ao pregão, houve redução do tempo licitatório. Se vai dar certo ou não vai dar certo, inclusive qualitativamente com relação aos objetos que vão ser entregues, isso vai ser objeto de análise específica pelo tribunal. Daquilo que se tem de objetivo e técnico é o que a gente pode dizer.
Obrigado. Muito obrigado.
Agradeço ao requerente, ilustríssimo senador Álvaro Dias, que terá oportunidade ainda de continuar nas perguntas. Pergunto ao senador Mozarito, quer deixar sua colocação para o final. Então, com muito prazer, concedo a palavra ao senhor Rodrigo Magalhães Prada, jornalista e diretor do portal da Copa 2014. Com a palavra, Vossa Senhoria.
Bom dia a todos. Gostaria de saudar ao presidente dessa comissão, senador Ciro Miranda, ao doutor Adalberto Santos de Vasconcelos, ao doutor Rafael Jardim Cavalcante, ao engenheiro José Roberto Bernasconi e ao professor Labartini da Costa por essa oportunidade de debatermos esse tema tão importante para o país. A Copa do Mundo é o maior evento midiático do planeta. E eu vou fazer uma apresentação dividida em quatro partes e a ideia é que a gente possa apresentar um pouco desse andamento das obras, algumas questões que aconteceram durante a Copa das Confederações, que nós precisamos tomar uma atenção maior para que não se repitam durante a Copa do Mundo, e alguns pontos cruciais aí nessa etapa final de preparação do Brasil para a Copa do Mundo. Eu vou apresentar rapidamente o Portal 2014 e algumas ações que já foram realizadas pelo Sinaenco. O Portal 2014 é um veículo que foi criado pelo Sinaenco, que é o Sindicato Nacional das Empresas de Arquitetura e Engenharia Consultiva, com o objetivo de difundir as questões ligadas à importância do planejamento do projeto. Então, desde 2007, quando nós iniciamos a preparação do Brasil, quando o Brasil foi anunciado como sede da Copa do Mundo de 2014, o Sinaenco apresentou um estudo sobre a situação dos estádios brasileiros. Na época, foram visitados 28 estádios e a situação dos estádios realmente era uma situação caótica. Os estádios brasileiros, eles se encontravam sem manutenção na maior parte, sem segurança, com dificuldade de acesso, enfim, com vários problemas que foram detectados nesse levantamento. A partir daí, o Sinaenco promoveu um evento, que foi o primeiro evento sobre a Copa de 2014, que foi realizada na época com a presença da ministra Marta Suplicy, do Turismo, e do ministro Orlando Silva, dentre outras autoridades. E nesse evento foram colocadas algumas preocupações com relação à Copa do Mundo. A partir daí, o Sinaenco lançou o Portal 2014, a gente vai falar um pouquinho sobre ele mais para frente, e junto com o lançamento do portal veio uma publicação chamada Vitrine ou Vidraça, os desafios do Brasil para a Copa de 2014. Essa publicação é o reflexo de uma série de eventos que o Sinaenco fez em 17 cidades candidatas à Copa do Mundo e apresentou algumas preocupações com relação a cada uma dessas cidades. Esse material, inclusive, está disponível no site do Sinaenco, que é o www.sinaenco.com.br. A partir daí, o Sinaenco reuniu os arquitetos da Copa do Mundo, os arquitetos que foram contratados para fazer os projetos dos estádios do Mundial. Realizou uma série de eventos, uma série de palestras, alguns roadshows pelas cidades, sempre levantando a bandeira da importância do planejamento da Copa do Mundo. Então, o portal foi lançado no dia 2 de junho de 2009. Nesse evento, o nosso presidente José Roberto Bernasconi até apresentou, aquela tela eu coloquei propositalmente, que o nosso grande objetivo não era o mês de junho de 2014. Na época não sabíamos exatamente a data que seria a abertura da Copa, e sim o dia 2 de junho de 2015, que seria o grande legado que a Copa do Mundo poderia deixar para o Mundial. O prefeito Gilberto Kassab recebeu a bola do nosso presidente como o momento em que os prefeitos deveriam entrar no jogo e começar a bater bola, né, dentro dessas questões ligadas à Copa do Mundo. Lembrando que isso aconteceu em 2009. Né? Hoje o Portal 2014 tem mais de 4 milhões de páginas acessadas por mês e ele é o grande making-off da preparação do Brasil sobre a Copa do Mundo. Nós temos mais de 13 mil matérias acompanhando passo a passo tudo o que aconteceu nessa preparação do Brasil para a Copa de 2014. Se você colocar em qualquer site de busca a palavra Copa 2014, é o primeiro que aparece, na frente até do site da FIFA e do site da... justamente pela quantidade de conteúdo que temos relacionados ao Mundial. E tornou-se uma grande referência na imprensa. Bom, eu vou passar para alguns dados, muitos deles já foram passados aqui na brilhante palestra do TCU, mas eu acho que nessa tela tem um dado que é bastante importante. O orçamento inicial previsto para os estádios da Copa do Mundo, isso sem projeto básico ou projeto executivo, deixamos bem claro isso, era de 2,8 bilhões de reais. Esse era o valor que o Brasil, na sua candidatura, se propôs a gastar com os estádios. Lembrando que o grande discurso era que a Copa do Mundo seria a Copa do Mundo da iniciativa privada. E esses são dados públicos, né? E com relação aos estádios, nós separamos aqui uma tabela que eu acho que é bastante importante, que mostra o seguinte: quando nós comparamos os estádios da Copa do Mundo com outros estádios brasileiros que foram construídos, por exemplo, a Arena do Grêmio, o estádio do Palmeiras, de fato, o nosso ministro Aldo Rebelo tem razão em dizer que não dá para comparar um estádio que tem um padrão FIFA com um estádio que, teoricamente, não tem o mesmo padrão. Então, o que nós fizemos? Comparamos os estádios da Copa do Mundo de 2014 com os estádios das últimas Copas do Mundo, né? O valor do custo por assento. E o custo por assento nos estádios da África do Sul foi de cerca de R$ 5.500. Na Alemanha, R$ 5.400 o custo por assento. No Brasil, esse custo é de mais de R$ 11.800, o custo por assento nos estádios brasileiros. Então, estamos comparando com as duas últimas Copas do Mundo o custo por assento do Mundial. Como foi apresentado, nós temos três categorias de estádios: os estádios privados, as PPPs e os estádios públicos, né, que foram assim divididos. Eu vou passar rapidamente por cada um dos estádios para mostrar o andamento das obras. Em geral, o estádio do Mineirão, que foi entregue em dezembro de 2012, foi o único estádio que, de fato, cumpriu o primeiro prazo estipulado pela FIFA. Cuiabá, que tem a inauguração prevista agora para o dia 2 de abril. Em Curitiba, que tem um evento teste previsto para o dia 29 de março, teoricamente, está previsto, teoricamente, 15 dias antes, 17 dias antes da data oficial que a FIFA divulgou naquela coletiva em que confirmou Curitiba na Copa do Mundo. O estádio do Castelão, que foi entregue também em dezembro de 2012, assim como o Mineirão. o estádio de Manaus, que teve o evento teste agora no dia 9 de abril, em que nós tivemos diversos problemas, principalmente ligados à área de telecomunicações, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. O estádio de Natal, que teve a sua obra inaugurada no dia 22 de janeiro desse ano. O estádio do Beira-Rio, na verdade, o investimento lá eu peço desculpas, mas é de 330 milhões, naquela tela inicial está esse valor. Ele já recebeu dois jogos testes e tem uma inauguração oficial prevista para o dia 5 de abril. Os dados que a gente tem do andamento das obras dos estádios que ainda não foram entregues são dados que a gente coloca o nosso grupo de jornalistas para ligarem para as construtoras e terem esses dados. Por isso que alguns números acabam diferindo dos dados do TCU. O estádio do Maracanã, que foi inaugurado em maio de 2013, ou seja, às vésperas da Copa das Confederações. A Arena Fonte Nova, que foi inaugurado em abril de 2013, também muito próximo do evento. O estádio da Arena Pernambuco, inaugurado em maio de 2013. O estádio do Corinthians, que ontem concluiu a fase de instalação da cobertura, daquela peça que havia caído, e tem a previsão é que a entrega da obra seja no dia 15 de abril. O estágio da obra hoje é de 97%. Os diretores do TCU apresentaram algumas obras que já foram excluídas da matriz de responsabilidade. Nós temos, principalmente na área de mobilidade urbana, 19 obras que foram retiradas dessa matriz, uma obra de porto, e é importante colocar a questão dos portos com relação à Copa do Mundo, que são obras basicamente de legado. De todos os portos que serão entregues, nós temos até agora a previsão de apenas um navio de cruzeiro da seleção do México, que vai para os torcedores do México, com cerca de 3 mil pessoas, que deve percorrer a cidade de sedes. O México joga na primeira fase em Fortaleza, em Natal e no Recife, e vai ficar, a base dele vai ser em Santos. Então, esses portos foram todos reformados, mas temos a previsão apenas de um navio até agora previsto para estar aqui durante no Hemisfério Sul durante a Copa do Mundo. Da matriz de responsabilidade da Copa, isso também já foi bastante falado, né? Temos aí a divisão dos recursos do governo federal, dos governos locais e da iniciativa privada, são os números exatamente como foram passados pelo TCU, e aqui eu acho que tem uma tela que é bastante importante. Das obras de mobilidade urbana, ou seja, 42 obras que ainda temos na matriz de responsabilidade, nós tentamos fazer um grande apanhado dentro do portal para ver quais as obras que provavelmente não ficarão prontas para a Copa do Mundo. Essas são as obras que estão em vermelho. Ou elas não ficarão prontas ou dificilmente conseguirão concluir o prazo durante os 93 dias que restam até a Copa do Mundo. As que estão em amarelo são obras que devem ficar prontas, mas requerem, têm um nível de atenção muito grande. E as obras que estão em verde são obras ou que já foram entregues ou que deverão sim ser entregues antes do Mundial, que acontece a partir de junho. A questão da hotelaria é um ponto bastante importante, por quê? Nós levantamos esse dado do Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil, que respondem por mais de 50% das hospedagens no país. E eles nos passaram um dado bastante preocupante, que hoje, em março de 2014, se pegarmos a ocupação prevista dos hotéis durante os meses de junho e julho, ela é menor, o número de reservas, do que aconteceu nos anos anteriores, ou seja, 2013, 2012, 2011. Em março tínhamos uma previsão de ocupação maior do que temos agora com a Copa do Mundo. Isso é um fenômeno que é conhecido mundialmente como displacement, né? Ou seja, você inverte a lógica do turismo. Sai o turismo de negócios, ou seja, dificilmente teremos eventos em Curitiba, em São Paulo, Belo Horizonte, nos meses de junho e julho. Os grandes eventos, as grandes feiras não acontecerão nesse período. E o turismo da Copa do Mundo não está ocupando principalmente os hotéis de categoria 4 estrelas. E aí é um quadro, na verdade, em amarelo, vocês veem quais são as unidades disponíveis, né? Você pode somar isso com as unidades que foram bloqueadas pela FIFA, pela MET, que é a empresa responsável por isso. Eles já devolveram 50% das reservas no começo do ano e agora, em abril, eles têm um novo prazo para devolver uma maior parte de reservas. Ou seja, Os dias nobres dos jogos são os dias que antecedem a partida e o dia da partida, né? E esses dias, por exemplo, São Paulo, nós temos uma vacância de pelo menos 53%, né? E esses 26% devem ser adicionados aí a essa demanda de falta de ocupação desses hotéis. Então, aquilo que sempre se disse, que a Copa do Mundo atrairá muitos turistas, há um problema registrado já no setor de hotéis, que, claro, pode ser contornado, mas essa é a realidade hoje de março de 2014. E nós temos, de fato, dentro daquelas previsões, alguns números que estão se confirmando. Uma delas era o número de turistas estrangeiros que deveremos ter aqui durante a Copa do Mundo. Se diz que o grande número será de 600 mil turistas estrangeiros. E se somarmos aí os ingressos que já foram comercializados, né, amanhã abre uma nova, um novo período de compra de ingressos, mas os ingressos que já foram comercializados já chegam para estrangeiros, já chegam próximo daquele número lá de 600 mil turistas que tinha sido planejado.